Vamos discutir o ponto 2 da nossa agenda, debate de urgência sobre o Programa Operacional Açores 2014-2020, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Os tempos são os seguintes: o CDS, o PS e o Governo Regional dispõem de 32 minutos, PSD 24 minutos e o Bloco de Esquerda, o PCP e o PPM de 10 minutos. Para iniciar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. O PS governa os Açores há 17 anos. O PS sempre governou com generosos envelopes financeiros da União Europeia, que totalizaram até 2013 cerca de 2,8 mil milhões de euros. Beneficiaram ainda, durante o resto do atual mandato, de dinheiro do novo quadro comunitário na ordem de 1,5 mil milhões de euros. É verdade que foram beneficiadas e requalificadas escolas, serviços de saúde, a rede viária, mas também é verdade que foram construídas muitas infraestruturas que não são sustentáveis e, pior, não têm um caráter reprodutivo na economia, ou não tiveram na economia regional. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, olhemos então para alguns indicadores. Chegados a 2014, com cerca de 3 mil milhões de euros investidos na economia, repito, 3 mil milhões de euros investidos na economia, é o próprio Governo Regional que reconhece, e a humildade fica bem, na caracterização que faz da região no Plano Operacional 2014-2020, que ainda somos uma região pobre e muito pior. Uma região com demasiada pobreza e assimetria social. Em termos de coesão social, o Governo Regional constata que ainda existem 18% de pobres e em 5 anos só conseguiu reduzir a taxa de pobreza em 3 pontos percentuais, reconhecendo o crescimento do número de famílias e de beneficiários do RSI e que, por isso, a quantidade de apoios sociais é ainda significativa na componente da despesa pública. O Governo Socialista reconhece que a escolaridade é a base para o sucesso e progressão socioprofissional. Porém, com todo o investimento que tem feito na educação, constata que uma percentagem significativa de jovens não completou sequer a escolaridade obrigatória, o que é significativo. E é significativo o abandono escolar. 34% em 2012, que os níveis de qualificação da população ativa são insuficientes e que há ainda uma efetiva ligação entre as famílias e as escolas para motivar os nossos jovens, que não há ainda uma efetiva ligação, e para prosseguirem estudos. Passados todos estes anos de governação socialista e investidos todos estes milhões, os Açores vivem hoje o maior flagelo social da sua história autonómica. Uma taxa de desemprego superior a 17%, por contraponto às taxas de 2% no início do milénio e de 4% à entrada do último quadro comunitário de apoio. Os números são dramáticos. Pior ficam quando o Governo reconhece que a taxa de desemprego é de 38%. Entre os jovens, e que cerca de 30% de pessoas que perderam o emprego não conseguem uma nova oportunidade. Apesar de alguns destacados dirigentes socialistas negarem com todas as suas forças a indignidade política do aconselhamento à imigração, o que é certo é que o Governo Regional reconhece, e cito, a retoma do fluxo imigratório resultante do agravamento dos desequilíbrios de oportunidades de emprego e de rendimento, E estamos a falar de uma economia que tem tido ao seu dispor mais de 3 mil milhões de euros. Em termos de coesão territorial e sustentabilidade, o diagnóstico socialista apenas reconhece a necessidade de comprar novos megabarcos para o transporte de pessoas e mercadorias, hipotecando deste modo mais de metade do total dos fundos comunitários destinados aos Açores nos próximos anos para o setor dos transportes. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, esta é a realidade que o próprio Governo reconhece. Não é nada boa, apesar de todo o capital investido, mas pior ainda, é a visão que o Governo Socialista tem para o futuro. E isto é que é dramático. O turismo, o mar e as energias renováveis continuam ao fim de 20 anos e três quadros comunitários de apoio depois a ser apontados como setores emergentes, quando já deviam ser pilares económicos fundamentais ao desenvolvimento. No combate ao desemprego, as políticas que se perspectivam visam perpetuar a dependência em programas de ocupação laboral, mantendo a iniciativa privada amarrada à teia de subsídio à dependência, empurrando os jovens para a precariedade de estágios e formações, manobrando as estatísticas que, mesmo assim, não conseguem ser favoráveis. Em síntese, continuaremos a assistir ao financiamento do desemprego, ao subsídio da precariedade e ao estímulo à imigração disfarçado no vocabulário socialista como mobilidade transnacional dos trabalhadores. O mais trágico é que existe um objetivo ao qual o Governo Regional não define sequer uma meta. Refiro-me ao combate à pobreza e às políticas de redução do número de pessoas em risco de pobreza. Para isso, não há meta. Em todos os macro-objetivos traçados no programa operacional, a região compromete-se a crescer em sentido positivo. No caso concreto de combate à pobreza, a região não é capaz de traçar um indicador de redução da pobreza para 2020. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta é a última grande oportunidade dos Açores para alcançar níveis de crescimento, desenvolvimento e convergência com as médias nacional e europeia. Esta é a última vez que Bruxelas concederá aos Açores um volume financeiro na ordem de 1,5 mil milhões de euros. O CDS analisou com acuidade este plano operacional 2014-2020 e concluímos esta análise com muita preocupação. O que vemos é que quanto mais dinheiro tivemos, pior ficaram as nossas empresas e famílias. O que vemos é que quanto mais dinheiro teremos, mais dependentes ficarão as nossas famílias e empresas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, após muitos meses de intenso trabalho de preparação de novo período de programação da Política Regional Europeia que se irá estender até 2020, após aturadas negociações em que, perante um cenário europeu de contenção, não só conseguimos manter o nível dos montantes comunitários inscritos no quadro anterior, como até o conseguimos aumentar. Após audições sucessivas aos parceiros sociais e aos partidos políticos para recolha de opiniões e sugestões que pudessem resultar, como resultaram, em melhorias naquele que será o documento orientador das políticas de desenvolvimento da região para os próximos 7 anos, o Programa Operacional para os Açores, após tudo isso, vem o CDS-PP pedir um debate de urgência, sublinho a urgência, sobre esse mesmo Programa Operacional para os Açores 2014-2020, como se estivéssemos perante um facto novo ou na iminência de tomar decisões sem delas conhecerem os contornos, as motivações e os objetivos finais. É, sem dúvida, um direito que lhes assiste, naturalmente. Mas, embora estranhando a iniciativa, o Governo dos Açores congratula-se até por mais esta oportunidade que tem de explicar o que, depois de todas as negociações e consultas já referidas, dá forma e substância ao Programa Operacional para os Açores 2014-2020. Como dissemos, ainda na semana passada, temos a ambição realista de, em 2020, os Açores serem uma região mais desenvolvida não só do ponto de vista económico, mas também social e ambiental, juntando à criação de emprego e de riqueza uma verdadeira inclusão social e a manutenção mais intacta possível do nosso património natural. Esse é globalmente o objetivo que queremos alcançar até 2020 com o Programa Operacional, o qual, como é óbvio, orienta e concentra o conjunto de políticas que se irão constituir como fatores estruturantes do desenvolvimento da nossa região. Face ao resultado alcançado neste último quadro comunitário em termos de convergência com a média de riqueza da União Europeia, ambicionamos naturalmente prosseguir nesse caminho de aproximação aos níveis de desenvolvimento dos nossos parceiros europeus. Recordo que nos comprometermos a atingir 70% do PIB médio da União Europeia neste quadro que agora termina e que atualmente já conseguimos ultrapassar esta meta, chegando aos 71% do Produto Interno Bruto. É esse o caminho de convergência que queremos voltar a prosseguir. O Programa Operacional, apresentado aos parceiros sociais e partidos da região e ontem aprovado em Conselho de Governo, contém orientações que têm em vista ultrapassar a simples capacidade de absorção de fundos comunitários, mas sim garantir a obtenção efetiva, comprovável e quantificável de resultados. É para alcançar este objetivo que o Programa Operacional define, com precisão, objetivos e prioridades de investimento, conferindo especial ênfase à criação de emprego e ao desenvolvimento económico. O Programa Operacional pretende concretizar o desenvolvimento da atividade económica com base na inovação e no conhecimento, alcançar maiores níveis de sustentabilidade através de maior eficiência na utilização dos recursos, ter uma região mais ecológica, mas sem prejuízo da competitividade, garantir uns Açores mais inclusivos, favorecendo uma economia com níveis mais elevados de emprego e com sólida coesão económica, social e territorial. Com este programa pretendemos potenciar a relevância dos Açores na Europa, no contexto do sistema logístico e dos transportes marítimos entre a Europa e o continente americano, trazendo novas enriquecedoras capacidades à sua região ultraperiférica, isto é, transformando uma desvantagem numa oportunidade de ser diferente para melhor no contexto das regiões ultraperiféricas. Para o conjunto de intervenções com financiamento comunitário, os Açores irão dispor de uma dotação de cerca de 1.600 milhões de euros. Em resultado, é bom lembrar de uma negociação difícil face ao quadro internacional de restrições económicas e financeiras, mas que se concluiu de forma muito positiva para a nossa região. Sectorialmente, o Programa Operacional prevê 412,5 milhões de euros para o crescimento inteligente, incluindo-se aí o apoio ao investimento empresarial, à investigação aplicada e à inovação, às tecnologias de informação e de comunicação e à eficiência energética. 303 milhões de euros serão aplicados no que podemos considerar uma grande aposta nas empresas regionais, apoiando os seus projetos de investimento, a sua modernização e a sua internacionalização. Como já tivemos a oportunidade de referir, nesta intervenção, esta aposta do Governo concretiza-se através do sistema de incentivos e de fomento ao investimento privado que, como não poderia deixar de ser, se interligam com o nosso grande desígnio de criação de emprego. Assim, para a promoção da sustentabilidade e qualidade do emprego, bem como para o fomento da inclusão social e de combate à pobreza e à discriminação, o programa tem uma dotação de cerca de 500 milhões de euros, maioritariamente disponibilizados no âmbito do Fundo Social Europeu. Investimento em infraestruturas e equipamentos sociais, orientados para as crianças, para os jovens e para os idosos, na rede de saúde pública, em programas de emprego, em ações do âmbito de economia social e ainda no acesso aos grupos vulneráveis no mercado de trabalho, terão uma dotação de 172 milhões de euros. Para a intervenção na rede pública de ensino, construção e remodelação de escolas, formação profissional, reconversão de ativos e combate ao abandono escolar precoce, o programa dispõe de recursos financeiros de mais 228 milhões de euros. As intervenções no território, na rede de infraestruturas, no ambiente, na preservação de riscos e nos transportes irão permitir mobilizar 219 milhões de euros, sendo que o setor de transportes, designadamente a construção de dois navios, absorve uma parte significativa desta dotação. Mas o financiamento das obras em portos e a construção do projeto de valorização de resíduos em São Miguel também dispõe de dotações, mas trata-se de projetos que estão inseridos em programas do âmbito nacional Fundo de Coesão, não sendo enquadráveis em matérias de financiamentos nas grandes áreas que acabei de referir, situação que foi omitida pela intervenção anterior. Concluindo, são estes os traços gerais do Programa Operacional para os Açores, desenvolvido em articulação com a Comissão Europeia e o Governo da República, num trabalho intenso e de grande complexidade, mas gratificante pelos bons resultados que foi possível alcançar. É com esse programa que queremos promover o salto qualitativo dos Açores para patamares de desenvolvimento económico e social que vamos vindo a perseguir na última década e meia. Nesse espaço de tempo convergimos efetivamente 11 pontos percentuais com a média da União Europeia e queremos perseguir este caminho de superação do atraso de décadas em que nos encontrávamos. Como também dissemos na semana passada, quando apresentámos o sistema de incentivos para a competitividade empresarial Competir Mais, o crescimento económico é um objetivo fundamental e nessa medida tudo temos feito e iremos continuar a fazer no sentido de promover o aumento da produtividade, da competitividade, da especialização, da criação de valor acrescentado e da capacidade exportadora da nossa economia. O novo sistema de incentivos, que é bom recordar, mereceu nota positiva e concordância da UGT, da CGTP, da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, da Associação de Municípios dos Açores, da Federação Agrícola e da Federação das Pescas, visa exatamente impulsionar o investimento empresarial, proporcionando condições adequadas à concretização de projetos. A unanimidade que se suscitou e o alargado consenso que criou e que se gerou à volta do Competir Mais transmitem-nos um sinal inequívoco da importância que o programa encerra em termos de mudança de paradigma. Desde logo, a que será conferida maior prioridade e intensidade de apoio às empresas, que desempenha um papel fundamental na criação de emprego e de riqueza, bem como as que melhor utilizem os nossos recursos endógenos. Por outro lado, e porque continuamos a defender que o desenvolvimento dos Açores só será concretizado se forem mitigados os problemas decorrentes da nossa dispersão geográfica, a discriminação positiva das Ilhas da Coesão, assim como do Faial e do Pique, serão garantidas de forma transversal em todos os apoios previstos. Queremos, pois, que a nova política de incentivos às empresas para o período 2014-2020 promova o aumento da produtividade e da valia dos projetos de investimento, numa lógica que privilegie os melhores em detrimento, se for o caso, dos mais vultuosos. Vamos apoiar a penetração das empresas açorianas nos mercados concorrenciais, estimulando a criação de maior valor acrescentado por via da inovação e ou também do maior aproveitamento do valor económico dos nossos recursos endógenos. No âmbito do subsistema de fomento à base económica de exportação, direcionado para projetos em áreas como o setor agroalimentar, o turismo, a economia do mar, a indústria transformadora, a economia digital e a logística, prevê-se um leque de despesas elegíveis amplo e que cobre todas as necessidades possíveis de inserir em projetos dirigidos ao alargamento da base económica de exportação. Também, ao abrigo deste subsistema, está previsto abranger projetos que envolvam inovação no âmbito da transformação e comercialização de produtos em sectores da agricultura, pescas e florestas. Ainda com o objetivo de reforçar as nossas capacidades exportadoras, será criado o subsistema de incentivos para a internacionalização, para o desenvolvimento de projetos de prospeção de mercado externo, comercialização e marketing, prevendo-se igualmente o apoio a iniciativas de cooperação entre as empresas. O subsistema prevê a elegibilidade de despesas com o transporte de produtos regionais, assim como as de apólices de seguros de crédito à exportação e de seguros de caução e juros para o acesso a operações de crédito que promovam as nossas exportações. Outro subsistema está virado para a qualificação e inovação, complementa e enriquece o objetivo de fomentar as exportações, na justa medida em que a competitividade das nossas empresas será tanto maior quanto melhores forem a qualificação e a inovação que apresentarem, diferenciando-se pela positiva e trazendo mais valor acrescentado ao setor exportador. O subsistema disponibiliza apoios também dirigidos ao reforço da capacitação das nossas empresas para o alargamento das suas competências avançadas e para o desenvolvimento de novos produtos e serviços de cariz transacionável. Apoiar ainda mais o empreendedorismo é o que o Governo dos Açores tão bem pretende com um subsistema próprio no âmbito do Compete Mais. Neste sentido, apoiaremos ações coletivas de empreendedorismo em consonância com o plano estratégico já aprovado, que visa, entre outros aspectos, apoiar a criação e capacitação de infraestruturas de incubação de empresas ou desenvolvimento de projetos-piloto de aproveitamento de oportunidades de inovação. O tecido empresarial dos centros urbanos terá ao seu dispor também uma linha de apoio ao urbanismo sustentável integrado, com vista a revitalizar a sua atividade e, em paralelo, promover a requalificação de espaço urbano. A medida visa estimular a cooperação entre empresas, associações empresariais e autarquias, proporcionando uma intervenção coordenada entre aquelas entidades para reforçar a concretização da reabilitação urbana. Por outro lado, o desenvolvimento local irá apoiar projetos que conduzam à modernização e expansão da capacidade produtiva de setores tradicionais, permitindo o reforço do mercado interno e, com esse reforço, a previsível evolução positiva dos pequenos mercados de ilha. A eficiência empresarial, qualquer que seja a dimensão das unidades, é, aliás, indispensável num processo de desenvolvimento económico. Por isso, o Governo dos Açores criará também um subsistema especificamente dirigido a incentivar a cooperação interempresarial e a constituição de clusters em setores considerados estratégicos. O objetivo é o de promover a articulação entre agentes económicos, beneficiando as empresas e proporcionando vantagens comparativas que lhes possibilitem competir a nível internacional nas suas estratégias de exportação. Transversal a todo este conjunto de medidas é a intenção de privilegiar o apoio a projetos que se apresentem com reais possibilidades de concretizar uma boa aplicação dos investimentos, do ponto de vista dos potenciais resultados em competitividade, em produtividade e em efetiva criação de emprego. Haverá, por isso, prémios de realização para os projetos que resultem em contributos efetivos para o valor acrescentado e para a criação de emprego, os quais poderão permitir um acréscimo de apoio até 25% no âmbito dos apoios a fundo perdido. Outro apoio que poderá ser importante para as empresas, nesta fase inicial do seu desenvolvimento, consiste em, por um período de 2 anos, considerar como despesas elegíveis os encargos com os novos postos de trabalho criados, nomeadamente o salário bruto e as contribuições para a Segurança Social. Em suma, o novo sistema de incentivos para a competitividade empresarial integra e já procura operacionalizar a mudança de paradigma que o próximo quadro comunitário encerra, numa lógica de orientar os investimentos exclusivamente para a obtenção de resultados, o que é também, no seio da União Europeia, o que se torna denominada Estratégia 2020. O Governo dos Açores confia nestes instrumentos para continuar a promover a afirmação dos Açores no contexto nacional e europeu, como uma região onde se trabalha com vontade e competência na construção do futuro. Sabemos que o caminho não é fácil, mas temos a certeza de que vamos alcançar esse futuro melhor com a ajuda de todos quantos quiserem levar os Açores para a frente. Obtidos os consensos essenciais com os parceiros sociais, desenvolvemos os instrumentos que nos permitem vencer os desafios que asseguram o futuro da nossa região. É para este desafio que contamos com todos. Com orgulho no nosso passado, com confiança no nosso presente, é pois o momento de nos concentrarmos na definição do nosso futuro.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Vamos então agora abrir ao debate. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado António Ventura tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, é sempre oportuno, nesta Casa, falar sobre tão importantes recursos que recebemos. E disto não há que ter medo nem receios. É sempre bom trazer ao debate, é sempre bom trazer a esta casa, é sempre bom avaliar em que é que se utilizou o dinheiro e quais é que são os resultados. Os Açores receberam mais de 5 mil euros per capita entre 2000 e 2006 de fundos comunitários e estão a receber cerca de 6 mil euros por habitante entre 2007 e 2013. E agora vamos receber, entre 2014 e 2020, 1.546 milhões de euros, 550 mil euros por dia. Recebemos da Europa muito dinheiro, mas temos os piores resultados sociais de sempre em autonomia. Disse ninguém contesta. O próprio programa operacional reconhece estes maus resultados. Quando, por exemplo, diz que 73%, que temos 73% da média do PIB per capita da União Europeia, ou seja, continuamos pobres, apesar de termos recebido quase 2.800 milhões de euros de fundos. Uma taxa de desemprego atualizada a 17%, com uma dramática taxa de 38% de desemprego jovem. 56,9% da população ativa na região apresenta níveis de qualificação iguais ou inferiores ao segundo ciclo do ensino básico. Uma taxa de pobreza de 17,9%. Uma taxa de abandono escolar de 34,4% e um nível elevado de insucesso escolar. E já que estamos a falar em fundos, o novo pró-rural reconhece um risco de marginalização elevado na agricultura. Com tanto dinheiro recebido, da Europa, a primeira conclusão é óbvia. Temos uma crise própria. Uma crise própria que advém das opções políticas de quem tem governado os Açores. Ou seja, a culpa não é só externa, a culpa é de cá. E com isto nos orgulhamos, veio o Governo dizer, nos orgulhamos do nosso passado. O programa operacional também reconhece fraquezas e ameaças. Como, por exemplo, o reduzido potencial demográfico, a disparidade interregional na distribuição da população, a excessiva dependência do mercado externo, quer no abastecimento, quer no escoamento, o facto de uma base económica nos Açores confrontar-se com baixos níveis de qualificação dos ativos, e o pró-rural mais assinala que temos uma incapacidade de diversificação do tecido empresarial e uma desertificação e envelhecimento das populações. Estas observações levam-nos a uma segunda grande conclusão. Não saímos do ponto de partida do que estávamos em 2007. Porquê? Porque as ameaças e as fraquezas, quer os pontos fortes e as oportunidades, são praticamente as mesmas identificadas em 2007. Não evoluímos. Importa dizer neste debate que o principal objetivo apontado pelo Governo Regional em 2007 para o final de 2013, isto é, após a utilização de 1.538 milhões de euros de apoio do quadro comunitário de apoio 2007-2013, não foi atingido. Em 23 de janeiro de 2007, o Governo Regional, pela voz do seu Vice-Presidente, anunciava, com grande pompa e circunstância, nesta Assembleia, como principal objetivo do quadro comunitário de apoio, a criação de muitos postos de trabalho. E passo a citar o que foi dito então pelo Sérgio Ávila. Peço desculpa, Sérgio Ávila, há pouco referi, Vice-Presidente, e, portanto, é a continuidade. Passo a citar. Criar anualmente 2.000 novos postos de trabalho é o nosso desafio e é uma ambição que, em termos de emprego, representa uma meta clara. A meta é muito clara. Ter em 2013 121 mil trabalhadores em exercício de funções nos Açores. Fim de citação. Bem, houve algum barulho? Então vou voltar a repetir.
Primeiro, quem é que disse isso?
O vice-presidente do Governo Regional, a 23 de janeiro de 2007, disse nesta casa o seguinte: criar anualmente 2.000 novos postos de trabalho é o nosso desafio e é uma ambição que, em termos de emprego, representa uma meta clara. Ter em 2013 121 mil trabalhadores em exercício de funções nos Açores. Fim de citação. E, portanto, é bom que se diga tudo aquilo que foi anunciado em 23 de janeiro de 2007. Não foi só os 70%. É bom não esquecer aquilo, tudo que foi dito. Os objetivos foram ditos. Como sabemos...
O que é que aconteceu em 2008? Vocês vêm para aqui brincar connosco.
Como todos sabemos, o resultado é bem diferente. Em finais de 2013, tínhamos 100 mil trabalhadores, menos 21 mil do que foi anunciado e prometido. Também o Pró-Rural, em 2007, afirmava que o risco de marginalização na agricultura era elevado. E o Pró-Rural Mais, o novo Pró-Rural, 2014, afirma que o risco de marginalização da agricultura é elevado. Tudo igual. Mas vamos lá perceber o que é isto de risco de marginalização da agricultura. Este indicador é preocupante quando existe um conjunto significativo de explorações com baixos rendimentos e de um número também significativo de agricultores com idades próximas da reforma. E é deveras preocupante quando cada um destes indicadores é superior a 40%. Ora, em 2007, o Pró-Rural afirmava que 48% das explorações dos Açores tinham baixos rendimentos e 42% dos agricultores tinham idade superior a 55 anos. Em 2014, depois de muita propaganda à mistura, o Pró-Rural Mais menciona que 58% das explorações dos Açores têm baixos rendimentos e 49% dos agricultores têm idade superior a 55 anos. Ou seja, nós agora percebemos porque é que em 2014 o nome do programa tem o sinal de mais à frente. É porque ficamos piores.
É verdade.
Não tenhamos dúvidas. A conclusão é óbvia. Não evoluímos. Pelo contrário, regredimos. Estamos mais pobres. Uma pobreza reconhecida pelo próprio Governo Regional. Falhou a estratégia, falhou o modelo seguido para o principal setor exportador dos Açores. Perante estes insucessos governativos dos Açores, há um paradoxo aqui nesta região. O Governo Regional fala em boas taxas de execução e diz que é o campeão da utilização dos fundos comunitários. Compreende-se que assim seja, pois infelizmente o Governo Regional não pode chamar a si o título que mais interessa, o campeão dos resultados. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo, já várias vezes referimos que a boa utilização dos fundos comunitários não pode ser só avaliada pela taxa de execução, mas deve ser, sobretudo, avaliada pelo impacto social e económico na vida das pessoas. A lógica tem que ser investir os fundos e não gastá-los. Os Açores recebem, neste novo quadro comunitário de apoio, mais 8 milhões de euros do que o seu antecessor. Quando o quadro plurianual da União Europeia é inferior ao anterior. Porém, todos isso já sabemos, que a vontade política de alguns Estados-membros vai diminuindo para estas discriminações positivas. Porque Também são várias as acusações de má gestão. Mas compreendam os açorianos que não é por causa do Governo da República, nem dos fundos comunitários utilizados na construção de escolas, que somos, infelizmente, os campeões do abandono escolar e do insucesso. Mas também não é por causa do Governo da República, nem dos fundos comunitários, que temos edifícios termais fechados ou a cair aos bocados e casinos por abrir. Mas igualmente não é por culpa do Governo da República e dos fundos comunitários que temos baixos rendimentos na agricultura. A culpa é de quem governa os Açores há quase 18 anos. Tiveram dinheiro e tiveram autonomia. Não souberam, foi usá-los para dar uma vida melhor aos açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o novo quadro comunitário 2014-2020, que está na base do Plano Operacional para os Açores, em análise nesta iniciativa de debate de urgência por iniciativa do CDS-PP, vai desenvolver-se num período crucial para o futuro imediato do nosso país e da nossa região em particular. As sombras sobre o nosso futuro coletivo, em particular sobre os trabalhadores, jovens e pensionistas, adensam-se. Afinal, a saída limpa não é mais do que a continuação das políticas que impuseram ao país um desemprego recorde, uma imigração só comparável à dimensão dos anos 60 do século passado, uma quebra de produção que nos fez retroceder 10 anos e um crescimento de pobreza e sofrimento nos lares como há muito não se via. A dívida em nome da qual todo este flagelo se impôs ao país nunca aumentou tanto, passando de cerca de 97% em 2011 para de 130% do PIB em 2014. Uma coisa é certa, para podermos pagar 8 mil milhões só de juros por ano ao setor financeiro por conta da dívida, o nosso crescimento económico a existir é anémico e, por consequência, a vida das pessoas vai continuar um calvário. A situação de emergência social que se vive, também na nossa região, acentuou-se mesmo durante a entrada dos fundos comunitários do Programa 2007-2013. A entrada destes fundos não compensou as nefastas políticas austeritárias impostas pela União Europeia com efeitos na região. Este facto mostra, de forma clara, que se a União Europeia não mudar de políticas ou se da parte da República não existir um corte com estas políticas, a vida do povo português não vai alterar para melhor de forma significativa e, logicamente, também nos Açores. É também no quadro deste programa que novas preocupações se abatem sobre os Açores, como seja o fim anunciado para daqui a 7 meses das cotas leiteiras, sem que se vislumbrem no horizonte medidas sérias de compensação, apesar de toda a conversa em torno deste sério problema. Este facto representa um apoio decidido da União Europeia às economias agrícolas mais poderosas da Europa, em desfavor das economias mais débeis. É neste setor o resultado de um liberalismo económico que só serve os grandes. Mas também sobre o setor das conservas pesam temores a confirmar-se o Tratado da União Europeia com a Tailândia e, da mesma forma, a concretizar-se neste período tão festejado acordo do comércio livre União Europeia-Estados Unidos, que infelizmente para o nosso país e para a nossa região será, sem margem para dúvidas, um desastre. É, pois, num quadro de veras difícil que vamos concretizar o plano operacional dos fundos europeus. O plano apresentado pelo Governo já recebeu, em reunião com o Sr. Presidente do Governo, a análise do Bloco de Esquerda. Em suma, contém um conjunto de intenções e prioridades com que concordamos, faltam, no entanto, metas concretas e quantificáveis a curto e médio prazo. Tem incongruências e contradições e não aponta clara e corajosamente para um desenvolvimento diferenciado do que temos registado. mantém uma linha de continuidade do paradigma económico que tem norteado a região, assente em baixos salários e produtos de pouco valor acrescentado. Preparar os Açores para o futuro exige, em nosso entender, iniciar desde já uma aposta decidida em dois vetores estratégicos e endógenos da região. São eles o mar e a situação geoestratégica dos Açores. No mar, avançar desde já para a criação do Centro Público de Investigação Internacional, Alterações Climáticas e Vulcanologia é para nós uma alavanca fundamental para o futuro dos Açores, a ser um entrave decisivo para o esbulho que já hoje se registra, mas tudo indica que a prazo a concretizar-se a exploração dos fundos marítimos e das chaminés vulcânicas, entre outras coisas, será muito pior. Ao mesmo tempo, este projeto é também, em nosso entender, a via certa para defender não só a continuidade da nossa universidade, mas para lhe dar outra pujança. A nossa posição geoestratégica não tem de estar condenada a servir a guerra, quando deve servir a economia, como temos definido e defendido sistematicamente. Alavancar a nossa economia para novos paradigmas a partir das novas potencialidades significava avançar para estes dois projetos que são por si indutores de inovação e desenvolvimento para a região e a atração de mão de obra especializada. Mas no plano vemos mais do mesmo e nada de projetos que abram o futuro. Logo, perdem-se oportunidades. Evidentemente que apoiamos a modernização das empresas. O que falta saber é como se atraem empresas de maior gabarito tecnológico se não temos cá as alavancas para as atrair, em consonância com as nossas propostas, como as nossas propostas encartam. Não achamos que os Açores têm de estar condenados à nossa economia pequenina. O papel do Estado é abrir novos caminhos e não limitar-se a gerir o que ainda existe. Mas neste plano há ainda uma clamorosa omissão. Em campanha eleitoral, o Partido Socialista assumiu que planos sérios e fortes de reabilitação urbana são uma forma de combate ao desemprego em todas as ilhas. Tal desidrato só seria possível com o novo quadro comunitário de apoio. Pois bem, o Governo não cumpriu a sua promessa. Afinal, o combate ao desemprego é retórica e não a ação. O plano apresentado pelo Governo é microscópico no que se refere a esta questão, pois para 6 a 7 anos só está consignada uma verba direta de 6 milhões e meio de euros. Não é sério nem aceitável esta falta de palavra do Governo Regional. O Governo enche o seu discurso de necessidades de modernização, inovação e desenvolvimento. No entanto, o investimento da região em inovação e desenvolvimento é de 0,4% do PIB, muito abaixo do continente, que é de 1,52%, e ainda mais abaixo da meta europeia, que aponta para 2,7% a 3% do PIB anual. Com as metas alocadas neste plano no eixo 1, ficaremos muito abaixo destas metas. Aliás, a política anunciada sobre as bolsas de investigação são mau augúrio deste domínio. Em concreto, o Governo Regional assume que este aspecto é um importante constrangimento à nossa economia, mas depois fica tudo na mesma, tirando o discurso. É evidente que defendemos o reforço da competitividade das empresas da região, até porque a nossa economia está no marasmo. Mas é para continuar a carregar dinheiro para empresas como a COFACO, onde o apoio público é notório e bastante anunciado, mas onde centenas de trabalhadoras continuam a desafio a receber na base do salário mínimo, sem promoções nem aumentos. A formação profissional é para enganar todos. Tudo para continuar a política de enterrar dinheiro em empresas cujo único fator de competitividade constante e visível é a depressão salarial. No ambiente e eficiência de recursos, mais uma vez, as intenções vão no sentido certo. Mas como é isto compaginável com um gasto de cerca de 90 milhões de euros em fundos comunitários para construir duas incineradoras, em São Miguel e na Terceira? Como se compreende esta incoerência? No ponto 4, baixo teor de carbono, estamos de acordo, mas temos dúvidas. Vão servir estes fundos, ou parte deles, para fazer nascer empresas de fachada que instalam parques eólicos para vender energia à EDA? Não seria mais barato e mais eficaz ser a EDA a fazê-lo? Ou é para dotar alguém de uma renda sem qualquer risco? O Governo Regional assume a compra de 2 navios de grande porte, onde vai gastar mais de 80 milhões de euros, A necessidade destes dois navios não são explicados cabalmente pelo Governo, tanto mais que aumenta o número de vozes entendidas a questioná-lo. Estamos perante uma nova história, tipo Atlântida, que foi sempre uma história mal contada. 40 milhões não seria uma verba interessante para arrancar com o Centro de Investigação do Mar? Vislumbram-se apoios massivos para as empresas privadas de transporte terrestre, mas, por paradoxal que pareça, este setor não está englobado no Plano Integrado de Transportes. Só assim se poderá explicar o porquê de uma pessoa que mora nos Pescoitos e trabalha em Angra, que ganha o salário mínimo, gaste por mês o correspondente a 10% do seu salário em autocarro. Continuamos no mesmo. Uns recebem, outros pagam e quem paga é sempre o mesmo. O sistema de ensino dual é a novidade do Nuno Crato, que o Governo dos Açores perfilha. O ceticismo do Bloco de Esquerda sobre esta novidade é por demais evidente. Tanto mais que o histórico de situações parecidas no nosso país, é verdade com honrosas exceções, se traduziu na utilização de mão de obra escrava que esconde o abandono escolar e o desemprego. Por tudo isto, pelo enquadramento negativo exterior à região, pela falta de coragem de abrir novos caminhos por parte do Partido Socialista, pelas incongruências do próprio plano, pensamos que estamos perante o anúncio
Agradeço
de novas
mim,
possibilidades perdidas que não ajudam a retirar a região deste marasmo económico. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Presidente. Sr. Deputado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. O Partido Socialista veio a este debate de mente aberta, com vontade de discutir, provavelmente, dois dos mais importantes documentos e programas apresentados para a economia açoriana nos próximos 7 anos. Veio preparado, portanto, para no presente trabalharmos todos juntos para construir um melhor futuro. Mas não temos problema nenhum em falar do passado. Nós temos orgulho no que fizemos no passado, das coisas que correram bem e das coisas que não correram como nós gostaríamos que tivessem corrido. Os senhores chegam cá e apresentam dados sobre o nosso passado. É verdade, alguns desses dados. Como também há outros. Nós não esquecemos o que prometemos, não esquecemos o que fizemos, nem esquecemos aquilo que nos propomos fazer. Nós temos orgulho do trabalho que fizemos na agricultura, temos orgulho do trabalho que fizemos no turismo, temos orgulho do trabalho que fizemos na rede social que hoje protege os açorianos. Temos orgulho na forma como o nosso Governo trabalhou e trabalha. Mas nós estamos aqui para discutir o futuro. E é algo que eu lamento, que a nossa oposição, nas suas intervenções, com honrosa exceção do Bloco de Esquerda, a que me referirei mais à frente, não quis falar do futuro. Os senhores só quiseram falar do passado. E falaram dos dados do passado, daqueles que não correram como nós gostaríamos, até quase com prazer. Como que se para a oposição o melhor fosse o pior para os Açores. Mas nós não alinhamos nesse discurso. Nós queremos e esperávamos que os senhores discutissem nesta sala as razões pelas quais esses resultados não foram atingidos. Vamos esquecer a crise internacional que afetou o mundo, que afetou a Europa, que afetou o país. Bem sei que, na vossa opinião, o responsável por esta crise é o Partido Socialista e a governação deste governo. Vamos esquecer. Vamos discutir aquilo que interessa. Vamos discutir as razões pelas quais nós temos hoje problemas ao nível do insucesso escolar e que nós reconhecemos hoje como fundamental melhorar esses resultados. Nós temos como prioridade melhorar a qualificação dos açorianos, ter mais resultados ao nível daquilo que são a competitividade das empresas, a investigação, o desenvolvimento, a inovação. melhorar o valor acrescentado dos nossos produtos? Nenhum dos seus deputados referiu isto aqui. Os senhores preferem falar do passado. Os senhores preferem falar do passado. E perdoem-me a arrogância, senhores e senhores deputados, perdoem-me a arrogância. A razão pela qual os senhores ainda hoje são oposição é porque os açorianos, por duas vezes nesses últimos 7 anos, reconheceram que os senhores são uma oposição do passado e nós somos um partido do futuro. Onde é que estão as vossas propostas para melhorar a nossa capacidade de exportação? Onde é que estão as vossas propostas ao nível dos transportes? Nós ainda hoje não conhecemos do PSD as vossas propostas para melhorar os transportes nos Açores. Onde é que estão as vossas propostas ao nível do reforço da pré-escolarização e da qualidade do ensino pré-escolar? Onde é que estão as vossas propostas de combate ao insucesso escolar? Onde é que estão as vossas propostas de combate à utilização dos recursos? Senhor, nós temos propostas e estão no programa operacional, estão no competir mais. Onde é que estão as propostas do partido? Nós temos e nós apresentamos propostas. E é lamentável que os senhores deputados venham aqui a esta sala, venham aqui. Eu bem sei que vos incomoda a ausência de propostas. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, dizer que o Governo e o Partido Socialista não têm propostas quando fazem um debate sobre uma proposta do Governo é a maior incoerência que podem ter nesta Câmara. Vamos discutir o sistema de incentivos. Nenhum dos senhores deputados falou do sistema de incentivos. Nenhum dos senhores deputados falou de como melhorar o programa operacional. O programa operacional teve algo que deve ser, é o dever, como é certo, do Governo dos Açores, mas que foi feito desde o início. Foi preparado com antecedência, preparado com os parceiros sociais, os partidos foram recebidos, deram os seus contributos. E o resultado é que a maioria dos parceiros sociais deram o seu apoio a esse sistema de incentivos, o apoio ao programa operacional. O próprio Bloco de Esquerda, com a sua liderança bicéfala, cumpriu bem esse desígnio. No Palácio de Santana, disse que era um bom programa. Aqui, criticou o programa até mais não poder. Portanto, senhoras e senhores deputados, nós não temos nenhum problema em discutir o passado. Mas nós não temos nenhum problema em discuti-lo, apesar do orgulho que temos pela obra feita. Nós utilizamos o passado e reconhecemos os ensinamentos que ele nos deu. Mas nós queremos preparar o futuro. Nós queremos discutir o caminho a seguir. E nós queremos salvaguardar os seus efeitos. Nós temos objetivos claros. Emprego, competitividade, sustentabilidade ambiental. E temos propostas concretas para o fazer. E nós estabelecemos metas intermédias, metas a atingir ambiciosas, com resultados, porque este programa operacional e este sistema de incentivos têm como foco principal nós conseguirmos atingir estes resultados. Queremos e chamamos as senhoras e os senhores deputados a essa discussão. Nós podemos discutir o passado quando quiserem, mas, por favor, pelos açorianos, comecem aqui também a construir o futuro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Eu tomei umas notas para realizar esta intervenção. E aquilo que me ocorre são as questões fundamentais. O que eu tenho aqui e repeti várias vezes é aquilo que vai na cabeça dos açorianos, que é resultados, resultados, resultados. Meus senhores, nesta perspectiva, nós temos obrigatoriamente que falar no passado. E o passado significa que existia uma disponibilidade financeira que não obteve os resultados, que o povo dos Açores esperava. E, portanto, nós temos, como bem disse o Sr. Deputado Artur Lima, que retirar ilações do passado. O que é que correu mal? Eu, ao longo destes 20 anos de atividade política, tenho hoje a absoluta convicção, que os portugueses e a região autónoma dos Açores também temos muita facilidade em desenhar documentos estratégicos. Temos muita facilidade em desenhar boas estratégias. Temos fragilidades reconhecidas em aplicá-las e obter bons resultados. Quando me perguntam se eu estou em desacordo com os eixos prioritários, eu devo dizer que não estou. Não estou em desacordo com os eixos prioritários, porque eles são de senso comum e eles são absolutamente racionais. O problema está na aplicação e na execução desta estratégia. E a execução não tem sido positiva. Esta é que é a questão fundamental. Nós temos que obter resultados. Eu tenho muito pouco tempo para fazer esta intervenção. Mas chama a atenção para duas questões fundamentais. Nós, a região autónoma dos Açores, criou um sistema e criou uma área gigantesca à nossa escala, a construção civil, que, como se verificou, não garantiu o desenvolvimento sustentável da região autónoma dos Açores. Sem capacidade financeira, que não temos, com a diminuição da nossa capacidade, com a crise internacional e também com os problemas locais, nós temos este setor neste momento em crise e tivemos que o deixar cair. Ou seja, a aposta na construção civil foi uma aposta sem futuro. Qual deveria ter sido a aposta? A aposta tem que ser na qualificação dos recursos humanos. E nesta matéria, o Governo Regional dos Açores, ao fim de 18 anos, não apresenta resultados palpáveis. Nós hoje temos o sistema educativo da Europa Ocidental que tem os piores resultados. Meus senhores, com um investimento, os senhores dizem, mas nós investimos dinheiro. Pois investiram. Mas nós temos planos e estratégias. Pois têm. Mas os senhores não têm uma coisa absolutamente fundamental. Resultados. Ou seja, até têm resultados, mas são maus resultados. E esta é que é a questão fundamental. E se os senhores agora me querem convencer, nós estamos a mudar de rumo. Vê-se uma revolução no sistema educativo. Nós temos ambição de alterar os resultados que estamos a obter. O que eu olho para essa realidade e o que eu vejo é a introdução de mecanismos de facilitismo, o que vejo é a introdução de mecanismos de menor rigor e o que eu vejo é falta de ambição, falta de planificação, falta de execução e falta de resultados. E, meus senhores, esta é a crítica que eu vos tenho que fazer. E aqui estarei, meus senhores, para acompanhar paulatinamente a execução deste processo. Porque também da parte da oposição tem que existir essa prioridade e essa urgência, como hoje o CDS aqui fez, que é provocar debates sobre esta matéria, seguir de perto a execução deste plano e confrontar o Governo Regional dos Açores com os resultados. E se os senhores não estiverem, bom, nós estamos aqui a fazer a nossa função, que é confrontar-vos com a ausência de resultados. E essa crítica os senhores não podem deixar de ter, depois de ter desperdiçado um conjunto muito grande de fundos ao longo de todos estes anos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Rapidamente,
Gostaria de começar por dizer que qualquer abordagem que se possa fazer a este documento encerra em si uma ideia que consideramos essencial. É ou não efetivamente feita o correto diagnóstico da situação da região? Não vi ninguém a apontar no sentido contrário. É ou não feita a correta identificação da estratégia de desenvolvimento da região? Não vi ninguém a apontar em contrário. É ou não feita a correta alocação e afetação de recursos, tendo em conta as prioridades estratégicas? Não vi qualquer alternativa. Há uma questão aqui que é essencial. Criticar é sempre possível. Falar mal é sempre possível. Agora, há que distinguir em quem limita a sua intervenção à crítica e ao falar mal e ao puxar para baixo e quem consegue dar contributos para o nosso futuro. Infelizmente, no âmbito destes programas, contamos com os contributos de muitas entidades, dos parceiros sociais e, por isso mesmo, este plano operacional, este enquadramento de apoio às empresas, tem o apoio generalizado e criou consenso dentro dos parceiros sociais. Mas, agora, o que importa é esta abordagem e esta estratégia para o futuro que os açorianos precisam e aquilo ao futuro que os açorianos desejam. O nosso enfoque, a nossa concentração, o nosso esforço de todos os parceiros sociais está na identificação da nossa estratégia. Há quem passa a vida a olhar para trás, o nosso objetivo é olhar para a frente com orgulho no que fizemos para trás e aprendendo as lições do passado e tendo confiança no nosso presente. Falaram e bem em resultados do passado, então vamos aos resultados. E, efetivamente, hoje os Açores têm um nível de produção e de riqueza que é 71% da média da União Europeia, e não 73%, como disse o Sr. Deputado António Ventura. 71% da média da União Europeia. Mas a verdade é que conseguimos converger 11 pontos percentuais, ou seja, conseguimos ter um crescimento 11 pontos percentuais superior à média da União Europeia com a aplicação destes fundos. E mais importante, tínhamos como objetivo principal deste programa a convergência, por isso se chamava pró-convergência. E o nosso objetivo de chegar no final deste quadro era atingir 70% da riqueza média da União Europeia e não só cumprimos, como ultrapassámos esta meta. É verdade que ainda existem regiões da Europa mais ricas que os Açores. Mas também é verdade que quando iniciámos este processo, os Açores era a segunda região mais pobre da Europa. E neste momento há 60 regiões na Europa em que nós ultrapassámos e que somos com um nível de riqueza superior àquela que eram há anos atrás. Terceiro aspecto. É verdade que temos uma taxa de atividade de 46%. É verdade. Mas também é verdade que há 10 anos antes tínhamos uma de 42%. Ou seja, aumentámos a nossa taxa de atividade. É verdade que temos uma taxa de pobreza em 2011 de 17,9%. É verdade. Mas também é verdade que a taxa de pobreza é inferior àquela que era 6 anos antes, que já se situava em 21%. Portanto, reduzimos a taxa de pobreza, aumentámos a taxa de atividade, convergimos em termos de riqueza e de rendimento para a média da União Europeia, ultrapassámos 60 regiões em termos de riqueza. É também verdade que temos uma taxa de analfabetismo que ainda é de 4,7%. Mas também é verdade que temos uma taxa de abandono escolar hoje de 2,3%. Mas a verdade é que essa taxa hoje é metade daquela que era há 10 anos e é 5 vezes menos do que há 20 anos atrás.
Quanto é que é?
E a taxa de pré-escolaridade, que é neste momento, a taxa de pré-escolaridade é neste momento 90%, quanto há 10 anos atrás era 70%. E quero-vos dizer que, em relação ao emprego, algo de muito claro e objetivo.
O nosso objetivo no programa Pró-Convergência era, e está a definir, criar 2 mil postos de trabalho por ano. Está escrito e foi assumido com muito orgulho quando apresentámos o programa em 2007. E sabem, nos primeiros 2 anos desse programa, quantos postos de trabalho líquidos criámos? 4.700, ou seja, 2.350 por ano, cumprindo esta meta. Aliás, neste mesmo período de aplicação destes fundos comunitários, foram criados, entre 2001 e 2011, líquidos, mais 13 mil postos de trabalho. Ora bem, se nós conseguimos até 2009 criar 2 mil postos de trabalho líquidos por ano, o que é que mudou a partir de 2009? O que é que mudou a partir de 2009? O governo era o mesmo, a estratégia era a mesma, a aplicação de fundos era a mesma. Ou seja, foi essa estratégia, essa aplicação de fundos, este governo que conseguiu criar 2 mil postos de trabalho por ano. O que é que aconteceu a partir de 2009? Aqui que aconteceu nos Açores, no continente, na Europa e no mundo. Uma crise internacional. Não acredito que a vossa demagogia chegue ao ponto de dizer que a crise mundial foi culpa do governo dos Açores, que enquanto ela não existiu, criou esses postos de trabalho e, evidentemente, a partir dessa altura não conseguiu criar, como não foi conseguido criar em toda a Europa e em todo o espaço. Alegar, omitir essa realidade é algo que penso que não contribui para a dignidade deste debate. Mas o mais importante disso não é o que se passou. O que se passou, os açorianos avaliaram. O que nos concentra os esforços, a nossa energia, o nosso saber, tudo aquilo que temos para dar aos Açores, é fazer, com a transparência que este documento revela, a nossa estratégia, os nossos princípios e como queremos, com rigor, aplicar estes fundos nos próximos 7 anos. E essa estratégia, esse diagnóstico, foi verificado, estudado, trabalhado em conjunto com os parceiros sociais e, para bem dos Açores, tem o apoio generalizado dos parceiros sociais. Isso é o mais importante e aquilo que é fundamental neste debate.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. A representação parlamentar do PCP não pode deixar de olhar para o passado. E julgo que um olhar para o passado é importante, porque isso reflete que se faz uma avaliação das medidas, das políticas, das opções que foram tomadas no passado. E, portanto, julgo que é uma obrigação de todos nós fazer esse olhar para o passado quando esse olhar pretende ser uma avaliação. E dessa avaliação, aquilo que a representação parlamentar do PCP vê é que, apesar do tempo, dos muitos milhões de euros que foram afetos nos envelopes financeiros, nos diferentes fundos da União Europeia, apesar de tudo isso, nós continuamos na atualidade com alguns constrangimentos que de há muito deviam ter sido afastados da região e que constrangimentos esses que estrangulam o desenvolvimento regional. E eu não vou fazer um percurso exaustivo sobre eles, mas gostaria de dar aqui indicação, ou deixar aqui indicação, de, na leitura que fazemos e na avaliação que fazemos, subsistem aqui ainda alguns problemas. E, desde logo, a questão dos transportes, mas ainda assim estamos a aguardar o resultado da revolução tranquila dos transportes, como o Sr. Presidente do Governo costuma referir, mas ainda assim, os transportes continuam a ser o grande problema do nosso desenvolvimento. É um problema para a mobilidade dos cidadãos, é um problema para a economia regional, designadamente para aquilo que julgo todos queremos que se desenvolva, que é um forte mercado interno e que nos torne aliado, esse mercado interno aliado à consolidação da nossa capacidade produtiva e até à ampliação da nossa base produtiva, que nos torne menos, que torne uma economia menos dependente. Mas não é só essa questão. Nós hoje, quando olhamos para o perfil da nossa população ativa, continuamos a perceber que a nossa população ativa precisa de mais qualificações profissionais, mais qualificações académicas. E julgo que estaremos também sobre isto de acordo. Quando olhamos para as questões do emprego, aquilo que verificamos é que estamos com um problema de emprego gravíssimo, mesmo não querendo pôr em causa aquilo que foi a intervenção do seu vice-presidente sobre, digamos, as grandes conquistas e das políticas de emprego do governo, a verdade é que estamos com um grave problema de emprego. Bem, mas o plano operacional que o governo apresentou até reflete na enunciação dos princípios estas questões e estes problemas. Reflete, certamente. E ao nível da enunciação dos princípios, até posso dizer que é globalmente positivo. Reflete até algumas das preocupações do PCP. Mas, depois, o que é que nós vemos? Nós vemos a repetição que a receita é, no essencial, mais do mesmo. Vejamos relativamente ao emprego. O que é que se propõe relativamente às questões do emprego e do combate ao desemprego? Apoio às empresas para a contratação, estágios e empreendedorismo, autoemprego, que é exatamente isso que tem vindo a ser feito pelo Governo Regional, ano após ano, programa após programa. Quais é que são os resultados destas medidas e destas opções? Os resultados, infelizmente, não são resultados de que nos possamos orgulhar. Temos, efetivamente, um grave problema de desemprego. Portanto, a questão é esta. Quando nós olhamos para as propostas, o que é que nós verificamos na maior parte dos casos? Uma repetição de uma receita que não tem dado resultados que todos nós desejaríamos. E, portanto, não se trata aqui de nenhum ataque ao Governo. Julgo que o próprio Governo gostaria de ter obtido melhores resultados com estas medidas do que aqueles que obtém. E, portanto, é isso que é necessário. É romper com essas opções que têm sido feitas ao nível, por exemplo, do emprego. E a verdade é esta. Todos nós nos preocupamos com o trabalho, com os trabalhadores e com o desemprego. Sim, senhor. Todos nós, legitimamente, nos preocupamos. Mas a verdade é que quando olhamos para as medidas que são propostas pelo Governo no plano operacional, quando olhamos para elas, no pró-trabalhadores não vai nada. Vai? Não vai nada. O que vai é sempre a mesma coisa. Sempre o apoio às empresas, sempre. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. E, portanto, eu julgo que é necessário dar aqui mais alguma atenção às questões do emprego. E, falando de emprego, tenho de falar, certamente, de formação profissional. E quando nós verificamos, quando nós fazemos a análise do plano operacional, verificamos que, sim senhor, que a questão da formação profissional continua a merecer muita atenção, continua a merecer muita afetação de recursos, mas mantendo um modelo que, como percebemos, quando olhamos para o passado e até agora, não tem dado resultado. Porque a formação profissional, ao contrário daquilo que até é comumente aceite, não tem de ser desenhada para as necessidades do mercado. Porque as necessidades do mercado hoje são umas e amanhã são diferentes. Portanto, o modelo da formação profissional tem de ser um modelo que prepara os cidadãos para aquilo que acontece também, que é a introdução diária, semanal, mensal, de inovação e tecnologia em diferentes profissões, seja das altamente qualificadas, seja de outras. E só é possível fazer formação profissional que possa surtir efeito se ela tiver uma boa base académica e que dote os formandos de capacidade para poder enfrentar não só as mudanças no perfil das suas profissões, que decorrem da inovação e da tecnologia, como podem, se não me interromperem, eu demoro menos tempo, eu agradeço a vossa preocupação, mas...
Eu acho ordinário o Sr. Deputado dizer para não interromper. Extraordinário.
Está a descontar, o cronómetro está paradinho. Não, tem de estar. Bem, para terminar, já que há tanta preocupação com a gestão, e eu agradeço a preocupação com a gestão do meu tempo de intervenção, para terminar, é necessário de facto que, se até posso considerar que ao nível da enunciação de alguns princípios até posso concordar com eles, a verdade é que, em termos da execução, é necessário alterar a receita, porque esta receita não tem resolvido o problema do desenvolvimento regional, do desenvolvimento económico regional, não tem resolvido o problema da coesão social e económica da região. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer o nosso intervalo. Regressamos ao meio-dia. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Agradeço que ocupem os vossos lugares. Vou pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de anunciar os tempos restantes.
Governo Regional, 9 minutos e 35 segundos. Partido Socialista, 24 minutos e 45 segundos. CDS-PP, 25 minutos e 10 segundos. PSD, 13 minutos e 15 segundos. Bloco de Esquerda, 20 segundos. PCP, 1 minuto. BPM, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Secretário. Vamos então continuar com o debate. Estava inscrito o Sr. Deputado Artur Lima.
Malha. Senhor Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhor Vice-Presidente. O Senhor Vice-Presidente foi ali à tribuna e, além das críticas que nos fez, esqueceu-se também de reconhecer, como nós reconhecemos, que, pese embora alguns avanços, houve, sobretudo, recuos nessa matéria. E o diagnóstico, Sr. Vice-Presidente, fomos os primeiros a reconhecer dali de cima que estava bem feito. Dissemos que sim. O problema é o prognóstico que Vossa Excelência faz. Pois é, até dá para brincar. Só que a pobreza e as dificuldades que as famílias e as empresas açorianas passam não dá para brincar, Sr. Vice-Presidente. E depois, a dose que o senhor quer dar é a mesma dose que veio a dar até agora. O que quer dizer que o doente pode morrer da cura que o senhor lhe quer dar. Isso é que é grave. Agora, há uma coisa que é comum ao seu discurso e ao discurso da bancada do Partido Socialista, que é vitória. que é que os açorianos, com dois quadros comunitários, lhe deram duas vitórias. E, portanto, os senhores querem é ganhar eleições, não querem desenvolver os Açores. Foram os senhores que admitiram isso. É que passa da vossa defesa foi isso. Vitória, dizia a vossa excelência aí à parte. Duas vitórias. E dizia aquele senhor, ganhámos eleições. O que querem é ganhar eleições. Mas vamos então a factos concretos, senhor Vice-Presidente. Ora, coeficiente de Gini, que mede, é um indicador da desigualdade. Sabe em que lugar está os Açores? Sabe, eu vou-lhe ler então o que é que...
E o indicador estatístico da desigualdade é utilizado para determinados efeitos.
Coeficiente de Gini.
Isso é um coeficiente, explique lá o que é o...
Indicador de desigualdade.
A bancada explica o que é o coeficiente de Gini.
Olha, o senhor ainda vai ter que crescer um bocadinho para me passar a testados de ignorância. Mas vai ter que crescer um bocadinho. Coeficiente de Gini. Não, senhor Vice-Presidente. Quem está a ser mal educado, é o senhor Vice-Presidente. Quem está a ser mal educado é o senhor Vice-Presidente. E era isso que o senhor devia ter detectado logo como Presidente do Governo, mas ignorou. Coeficiente de Gini, senhor Vice-Presidente, vou-lhe dizer o que é. É o indicador de desigualdade na distribuição do rendimento que visa sintetizar num único valor a assimetria dessa distribuição. Portanto, lá diz o povo que a ignorância é atrevida, Sr. Vice-Presidente. O povo diz, e tem razão. Coeficiente de Gini, somos a segunda região do país em termos de desigualdade. Está satisfeito? Vamos à taxa de abandono escolar precoce, Sr. Vice-Presidente. Uma década perdida com os seus quadros comunitários de apoio. Atualmente, o abandono escolar precoce é 36%. 0.5 em 2013, era 34 em 2012, aumentou em 2013 para 36, Sr. Vice-Presidente. Sabe quando é que a nível do país era 36% o abandono escolar? Sabe em que ano, Sr. Vice-Presidente? Sabe? Em 2006. Em 2006, Sr. Vice-Presidente. Sabe quanto é agora... Sabe quanto é agora a nível do país, Sr. Vice-Presidente? 19%. A região tem o dobro da taxa de abandono escolar do país. A esse nível, estamos uma década atrasados do continente. Não convergimos, divergimos, Sr. Vice-Presidente. População jovem com formação superior. Sabe qual é a percentagem nos Açores, Sr. Vice-Presidente? 16%. Sabe a nível do país quando era essa percentagem? Era há 10 anos atrás, em 2004. Divergimos, Sr. Vice-Presidente. Resultados dos exames escolares, os piores do país, Sr. Vice-Presidente. Formação ao longo da vida, Açores, a taxa mais baixa do país, Sr. Vice-Presidente. Taxa de desemprego, Açores, 17%, Sr. Vice-Presidente. Sabe quanto era no início do pró-convergência? Sabe melhor do que eu, com certeza, Sr. Vice-Presidente. Aumentou, ou seja, não foi eficaz a receita que o senhor preconizou. Taxa de desemprego jovem, 39,6% em 2013. 39,6% em 2013. Sabe o que é que quer dizer? Que em cada 10, 4 jovens açorianos estão desempregados, Sr. Vice-Presidente. Quais são as medidas que o senhor tem, além da receita costumeira que teve até agora e que deu nisto? Piorou a taxa de desemprego jovem, Sr. Vice-Presidente. Piorou a taxa de desemprego global, Sr. Vice-Presidente. Piorou a taxa de abandono escolar, Sr. Vice-Presidente. Onde é que o senhor melhorou, Sr. Vice-Presidente? É isso que o senhor tem que explicar. E agora, Sr. Vice-Presidente, os senhores tiveram um pró-rural, um pró-pescas, um pró-emprego, um pró-convergência. E sabe onde é que acabou isto tudo, Sr. Vice-Presidente? Permita-me a expressão, pró-galheiro. Tudo isto foi para o galheiro, Sr. Vice-Presidente, porque andaram a sustentar dependências em vez de desenvolver os Açores. E, infelizmente, é isto que os senhores querem fazer. E nós não concordamos. E temos direito de não concordar, embora perdendo eleições, Sr. Vice-Presidente, que não é o que nos preocupa. Não é o que nos preocupa. E começou a Vossa Excelência por criticar a forma que nós escolhemos para o debate. Pois o senhor critica esta ou outra qualquer. porque quando eu fiz declarações políticas, o senhor criticava porque não tinha tempo para o debate, o senhor e o senhor deputado Francisco César. Escolhemos esta, para haver tempo para o debate. Também não lhe serve, senhor vice-presidente. Qual é que lhe serve? Vai-me dizer que é para a próxima, eu então fazer aquilo que bem lhe serve, senhor vice-presidente. O senhor não queria era debate, não queria que os açorianos saibam estes números, mas eles vão saber, e têm que saber. E o debate não pode ser no Palácio de Santana, tem que ser aqui, neste sítio, público, no Parlamento, no local da democracia dos Açores, senhor vice-presidente. E, portanto, vou-lhe dar mais um exemplo. A taxa, o investimento que os senhores fazem em investigação e desenvolvimento é vergonhoso. A meta que os senhores querem, a mais baixa do país, a mais baixa da Europa, tirando agora estes 60 lugares que o senhor descobriu lá para a Europa do Leste, que estão mais atrasados que os Açores. Mas, senhor vice-presidente, qual é a taxa de investigação e desenvolvimento que os senhores não tiveram o rasgo de fazer? Houve progressos, com certeza que houveram, senhor vice-presidente. O problema, e mais uma coisa que os senhores, da sua intervenção profundamente demagógica que o senhor fez aí, em 2008... Quem é que dizia, e em 2009, que havia crise nos Açores? Respondam-me a essa pergunta com honestidade intelectual, para citar Berto Messias. Onde é que havia, quem é que dizia que havia crise nos Açores? Em 2008 não havia crise, em 2009 não havia crise, em 2010 não havia crise, em 2012 não havia crise. E os senhores diziam, ela chega mais tarde aos Açores e vai embora mais cedo. Os senhores é que sempre a negaram, e por isso mesmo chegamos ao ponto em que estamos, os mais pobres da Europa, os mais atrasados da Europa e dos mais atrasados de Portugal. Essa é que é a realidade, com culpa vossa, porque apenas pensaram em ganhar eleições. Muito obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, nós estamos aqui a falar não é sobre o passado. Nós estamos a falar sobre o presente, sobre a realidade. Estamos a falar sobre aquilo que sentem os açorianos neste momento. E a realidade e o presente atual, que infelizmente têm esses maus indicadores sociais, resultam de uma política seguida. E nós não podemos perspectivar uma nova política, que foi aquela que os senhores apresentaram, se efetivamente os protagonistas que seguiram esta que falhou são os mesmos. Que credibilidade é que tem este novo programa operacional se os protagonistas são os mesmos e com milhões à sua disposição? E portanto não se pode falar sobre o futuro sem avaliar quem nos trouxe até aqui. E quem nos trouxe até aqui não, obviamente não tem a capacidade de nos tirar daqui com esses maus resultados sociais. Mas o que o PS quer fazer nesta Assembleia é, efetivamente, não falar sobre o presente, muito menos sobre o passado. Atirar para a frente, fazer de contas que não existe, criar novas expectativas, criar uma nova ilusão. Agora é que vai ser, agora é que vamos resolver o problema. E, portanto, essa venda de ilusão para a frente, fazendo esquecer e passando uma borracha nos problemas atuais dos açorianos, é a nova tática, é a nova estratégia. É agora que vamos resolver com estes milhões todos. Temos novos programas de incentivos. Vamos atingir tantos resultados, fazendo contas que não existe um problema. E quando há uma culpa, nós já estamos habituados. A culpa ou é da crise, a culpa ou é do Governo da República, a culpa ou é da oposição, e até a culpa pode ser do ADN dos açorianos, no caso do ensino escolar, mas nunca, nunca é de quem governa os Açores. A culpa nunca é de quem governa os Açores. Assumam humildemente o vosso falhanço, a vossa ineficácia perante os milhões de autonomia que tiveram ao vosso dispor. É inaceitável dizer que se orgulham dos resultados atuais com autonomia e tantos milhões à vossa disposição. Este é o vosso problema. É inaceitável, é vergonhoso para esta casa. E, Sr. Vice-Presidente, demagogia o senhor ter ido àquela tribuna e dos dois objetivos para o quadro comunitário 2007-2013 é ter falado sobre os 70% e ter esquecido propositadamente o melhor objetivo que foi anunciado, que é aumentar emprego para as pessoas. Isto é que é demagogia ter esquecido o principal objetivo e ter só falado num. Isto é que é demagogia, porque quando a crise vem, isto também é demagogia, os senhores anunciaram como amortecedor da crise nos Açores a via açoriana. E portanto, a culpa é se continua a ser sempre da crise. Não funcionou os milhões, não funcionou a autonomia, não funcionou a via açoriana e a culpa é sempre da crise. Isto é que é demagogia, dizer este tipo de situação aqui nesta casa. Fazer esquecer propositadamente o trabalho das pessoas e atirando sempre a culpa para os outros. E mais, o PSD não governa os Açores. O PSD, quando foi chamado a contribuir, apresentou o seu contributo a 10 de 3 de 2013, apresentou o seu contributo. Agora, se os senhores se demitirem de governar os Açores, digam. Os senhores não querem é governar os Açores. E a grande questão é saber quando é que os senhores passam a governar os Açores e passam a governar para os problemas dos Açores. Não fujam aos problemas. Admitem os problemas. E também admitam que falharam efetivamente nos problemas. E credibilidade, Sr. Vice-Presidente, é quando assistimos sistematicamente, quase semanalmente, ao anúncio de novos programas, novas ações, novos projetos e a realidade se afunda. Quando, por exemplo, se diz que há um aumento de empresas nos Açores, as empresas, a criação de empresas nos Açores já aumentou, mas o desemprego não baixa. As exportações dos Açores aumentaram, mas a pobreza não baixa. Ou seja, a bota não bate com a perdigota. A realidade é diferente da propaganda. E os senhores estão fixados na propaganda. E isto é um tique de autoritarismo, isto é um tique de quem governa os Açores há 18 anos, isto é um tique de quem quer manter o poder. Este é que é o vosso problema. Governam para as eleições e não governam para os problemas dos açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, os senhores deputados da oposição, na sua maioria, vêm aqui dizer que querem debater. E aquilo que nós ouvimos é crítica e mais crítica. Zero de propositura. Os senhores vêm falar dos seus contributos, nós não os conhecemos. Conhecemos as propostas do PSD. Conhecemos a prospeção de petróleo nos Açores como cura para o desemprego. Conhecemos a maior presença das câmaras de comércio na avaliação do quadro comunitário de apoio, quando elas estão proibidas de o fazer pela legislação comunitária. Conhecemos outras propostas que estão nesta Assembleia, que o Governo já as apresentou. Ou então, ouvimos intenções que nunca se materializam. Se os senhores tivessem propostas na mesma quantidade das vezes como criticam o Governo, nós não faríamos outra coisa nesta Assembleia se não discutir propostas do Partido Social Democrata. O facto é que raramente as fazemos. Os senhores querem falar do passado, como se isso envergonhássemos. Ó, Sr. Deputado, os senhores deviam ter vergonha da forma como colocam esta situação. O seu Governo apresentou a maior carga de impostos da história da democracia portuguesa. O seu Governo apresentou a maior carga de austeridade da história da democracia portuguesa. O senhor aumentou a dívida, destruiu o emprego, destruiu empresas e os senhores não querem pelo menos considerar que nos Açores isso tivesse algum efeito. É preciso ter tupete para apresentar nesta Assembleia as coisas que os senhores apresentam. Dizer que
a crise internacional, a crise do vosso partido, não teve qualquer influência nos Açores, é não ter noção nenhuma de como funciona a economia e de como funciona a sociedade. Mesmo assim, vem apresentar números. Há números, de facto, que não são aqueles que nós gostaríamos. Mas o facto é que, em 10 anos, nós convergimos com a União Europeia. Em 10 anos, nós convergimos com o país. Em 10 anos, nós subimos o nível de riqueza da nossa região acima de 60 regiões da União Europeia. Os senhores desvalorizam, mas isto é verdade. Os senhores falam em resultados, mas hoje nós temos um tecido agrícola, desde a produção, desde a transformação, desde a comercialização, com maior prosperidade, com maior riqueza e com capacidade de empregabilidade. Nós hoje temos um setor da pesca, sim, tem dificuldades, mas é um setor estruturante da exportação dos Açores. Os senhores falam de educação. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, nós temos orgulho naquilo que fizemos na educação. Nós infraestruturamos um parque escolar que não era trabalhado nem recuperado há anos. Nós hoje temos um parque escolar moderno. Nós hoje temos um parque escolar pronto a trabalhar para a educação dos açorianos. Nós temos resultados, temos uma taxa de analfabetismo abaixo da do país. E o senhor sobre isso não fala. Nós reduzimos a taxa de mortalidade infantil em 53%. O senhor não fala disso? O senhor não fala de em 10 anos reduzir a taxa de mortalidade infantil? O senhor não fala em aumentar em 26% os tratamentos providenciados pelo Sistema Regional de Saúde? Em mais de 78% das consultas de especialidade? Nós hoje temos uma rede hospitalar moderna. Nós temos orgulho na hora que fizemos. O senhor fala do turismo? O senhor fala do turismo? Nós tínhamos 200 mil camas, nós tínhamos 200 mil dormidas há cerca de 16 anos. 200 mil dormidas. Nós hoje temos mais de 1 milhão de dormidas. E o senhor vem dizer que nós não trabalhamos, que nós não criamos um setor próspero, um novo pilar para a economia açoriana, que se encontra em crescimento, que se encontra em transformação. Nós temos orgulho na obra que fizemos, porque não a fizemos sozinho. Nós fizemos-la com os açorianos. Fizemos-la em parceria, com resultados. E sabem, senhores deputados, nós somos orgulhosos da obra que fizemos, mas nós estamos insatisfeitos, porque há muita obra ainda para fazer. É necessário melhorar a competitividade das empresas, a sua especialização, o seu valor acrescentado, a sua capacidade para trabalhar entre si, para se aglomerarem, para construírem clusters, para melhorarem a sua capacidade exportadora, para criarem emprego. E os seus deputados, se fossem tão rápidos a propor, da mesma forma que são rápidos a destruir. Trabalhem connosco, trabalhem com os açorianos, aproveitem a confiança que também vos foi dada para trabalhar em prol dos Açores, porque nós não esquecemos
senhoras
os resultados
e senhores deputados,
e nós vamos
assim
trabalhar.
Não nos entendemos. Vamos permitir que o senhor deputado Francisco César termine a sua intervenção.
Sr. Deputado Joaquim Machado, tem alguma coisa a dizer? Então, inscreva-se. Muito bem. É tão fácil falar, mas... Bom. É melhor mandar. Bom, nós temos orgulho nos resultados da nossa governação. Nós sabemos que há coisas a melhorar, que há aspectos a melhorar, mas nós estamos aqui para discutir o futuro, para trabalhar com este quadro comunitário, com o novo Competir Mais. E aquilo que lamentamos é que a oposição nos Açores não tenha tido a capacidade para o fazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Sra. Presidente, Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, excelentíssimos senhores membros do Governo.
Agora sim, serena.
Falamos no plano que está aqui em discussão de mudança de paradigma. A questão é que um paradigma é uma mudança de visão. Aparentemente, para fazermos uma mudança de visão, temos que fazer um diagnóstico. E é evidente que não falamos com prazer das coisas más. Falamos com preocupação daquilo que está mal, para que possamos melhorar no futuro. É essa a nossa postura. A questão é que, para sermos responsáveis nas propostas que fazemos, também era preciso que houvesse responsabilidade da bancada do Partido Socialista, que ouve as propostas e a primeira coisa que faz é vir criticá-las sem fundamentos. Ora, o que nos preocupa no plano operacional para os Açores é, por exemplo, que se olhe muito para a execução orçamental e não se faça uma avaliação dos descritores que estão subjacentes a cada um dos objetivos. Há objetivos inequivocamente válidas no plano orçamental. No entanto, preocupa-nos quando, no pró-convergência, a estratégia para o emprego é fomentar e facilitar a atividade empresarial como forma de criar novos postos de trabalho. Ora, isso relaciona-se com as empresas já existentes. Preocupa-nos, quando isto não funcionou, que no PO seja a continuidade, mas de forma mais intensa, para as abordagens desenvolvidas no âmbito do pró-convergência e do pró-emprego. Preocupa-nos que as estratégias para a empregabilidade continuem a apoiar o trabalho inseguro, em vez de um trabalho seguro, ou seja, trabalho precário. Isto é uma das nossas preocupações. Preocupa-nos, por exemplo, que em termos de modernização da saúde, que se invistam 8,7 milhões de euros a modernizar equipamentos de saúde, cibersaúde no pró-convergência, e que agora vamos investir 12 milhões de euros com o mesmo objetivo, mas que vai para a administração pública em linha, aprendizagem em linha, cultura em linha, saúde em linha. Tudo se vai fazer por telefone nesta região. Então, o que é que a gente apostou em termos de modernização dos equipamentos de saúde na cibersaúde? É uma preocupação. É uma preocupação quando as estratégias para as alterações climáticas globais não estão devidamente enquadradas e pensadas em todos os programas, não só no PO Açores, mas em todos os outros projetos europeus que aí vêm. Ora, a economia do carbono é fundamental nessa lógica das alterações climáticas, porque através da economia de carbono podemos ter barcos eficientes, podemos apostar em energias mais eficientes na região e podemos, inclusivamente, internalizar os produtos nos produtos açorianos a não produção de CO2. E isto gera emprego, isto gera riqueza. Mas só gera riqueza se houver investigação. E não é uma investigação centrada nos serviços públicos que fazem investigação. É investigação que tem objetivos muito concretos. E não podemos dizer que apostamos largamente, por exemplo, na aquacultura, quando no nosso PO, aqueles que estamos a debater, apenas vamos ter um projeto experimental. Ou seja, o que acontece é que há muito a fazer, há muito a alterar para que os programas sejam eficientes. É disso que estamos a falar. Na necessidade de alterarmos o paradigma, em que o paradigma não se altera. E, portanto, o que acontece é que o investimento na investigação e desenvolvimento é baixo ainda. Ou seja, a gente tem 2,7%, ainda não atingimos o valor nacional, ou seja, o valor que é previsto para a investigação, que é fundamental para a valorização dos nossos produtos, é de 2,7%. Ou seja, enquanto que nos quadros comunitários anteriores apostámos 0,4% do PIB. Ou seja, Temos que definir claramente quais são os rumos, fazer a intrusão das políticas, fazer a intrusão dos eixos prioritários, porque eles são fundamentais. E temos um conjunto de propostas claríssimas para dar. Não as damos porque não há vontade de discuti-las, porque cada vez que se apresenta uma proposta, a questão é, de facto, vem logo as críticas de imediato. Porque
só
é sujeita à crítica, mas há uma discussão que pode ser extremamente positiva. E a discussão não é positiva, é apenas de desacreditar o trabalho que qualquer um pode fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Vice-Presidente tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. O que nós estamos aqui e que pensávamos que aqui seria debatido, e com gosto, é a nossa proposta para os próximos 7 anos. E essa proposta que vos foi distribuída diz claramente e identifica os problemas da nossa região, que assumimos a sua existência e definimos a estratégia como os queremos resolver. O que é importante neste momento não é ficar pela existência dos problemas. Isso fizemos nós neste programa. O que nós fazemos é dizemos: temos estes problemas, assumimos estes problemas e queremos resolver estes problemas desta forma. E o que nós assistimos aqui, na maioria das intervenções, é ficar no problema e não ir contribuir para a resolução desse problema. Porque não vimos aqui ideias, não vimos aqui alternativas, não vimos aqui propostas. E o que os açorianos querem é que se juntem a nós na identificação da estratégia, das propostas e das ideias para que os Açores em 2020 sejam melhor daqui que são hoje. É o nosso contributo. É possível fazer mais e melhor? É possível sempre fazer mais e melhor. Mas seremos capazes de fazer mais e melhor sempre quantos mais contribuírem para a solução e quantos menos ficarem apenas no problema. E nós somos para os açorianos a solução e um contributo para a solução e queremos que os problemas sejam identificados e assumidos, mas o nosso debate não acaba nos problemas. O nosso debate começa nos problemas e acaba nas soluções. E é isso que nós damos aos açorianos e que infelizmente não tivemos aqui os contributos construtivos para acrescentar a isso. É preciso distinguir claramente para quem os problemas são a sua razão de existir. Os problemas são a sua alegria. E quem considera os problemas aquilo que os move a trabalhar e a superar. Há quem queira ficar sempre nos problemas, há quem queira resolver os problemas. E nós seremos sempre aqueles que, com falhas, com erros, com omissões, podendo sempre fazer mais e melhor do que fazemos, como qualquer ser humano, queremos os contributos de todos para que, sabendo dos problemas, nos ajudem na estratégia, nos ajudem no caminho para os resolver. E até agora tenho que vos assumir que neste debate, ideias, propostas, projetos, tirando uma parte da intervenção que valorizo bastante, o Sr. Deputado Félix Rodrigues, não se assistiu aqui neste contributo. Mas isso faz com que apenas possamos ter uma conclusão. Ao Governo, a este Governo, implica exigir ainda mais para que tenhamos cada momento de reforçar o nosso trabalho para poder fazer mais e melhor do que fazemos. Porque sabemos e queremos fazer mais e melhor. Sabemos e os senhores identificaram quais são os nossos problemas. Elaborámos com transparência o diagnóstico desses problemas, mas não ficámos aí. Dissemos e propusemos a solução para a resolução e para enfrentar estes problemas. E essa resolução, é essa estratégia, é esse caminho que nós identificámos, que queremos e sabemos que poderá ser ainda melhor com o vosso contributo, quando os senhores acharem que devem dar esse contributo e assim passar este debate de um debate destrutivo para um debate construtivo a favor da construção dos Açores melhor em 2020.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Francisco César, quando faltam os argumentos, ataca-se e tenta-se ridicularizar a oposição. Mas sabe o senhor que não é o PSD que está a ser ridicularizado ou atacado, são os açorianos que os senhores estão a atacar. Estão a ser ridicularizados. É essa tentativa que os senhores estão a fazer. Não é a nós que nos atinge. Atinge os açorianos, que os problemas continuam. Não é atacando o PSD que os problemas desaparecem. É governando sobre os problemas. É que os problemas desaparecem. E senhor deputado Francisco César, fiquei contente por saber que afinal o GES Seguro vai fazer tudo diferente do que fez até agora.
Ele nem gosta dele.
Vai baixar impostos. Aliás, até ontem, na entrevista na SIC, fiquei sem saber se vai baixar ou não, mas o senhor pode clarificar. A única afirmação que foi dita foi: apenas me comprometo a não aumentar a carga fiscal. Bom, isto tem aqui duas leituras. Significa que aceita as últimas medidas anunciadas pelo Governo da República, aceita as outras medidas, e a outra leitura é que o mais difícil já está feito. E agora é governar. Mas nós não queremos outra vez facilitismo e desresponsabilização. E é isto que vai pesar em todos os atos eleitorais. Os que são responsáveis e os que são irresponsáveis. E senhor deputado Francisco César, é 10 de 5 de 2013 nós entregamos o nosso contributo sobre os fundos comunitários. Um conjunto de páginas sobre a nossa perspectiva, sobre a nossa visão. Mas nós não temos os meios técnicos de relacionamento nem o dinheiro para governar. Das perspectivas e da visão está ali o Governo que foi mandatário para fazer as ações com base nesses princípios e nessas visões. Isto é que se chama governar. Não é efetivamente esperar que a oposição governe. Apesar de nós sermos, apesar, Sr. Deputado Francisco César, apesar de nós sermos irrelevantes, nós sempre demos o nosso contributo nesta casa quando formos chamados.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco César.
Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado António Ventura, há aqui um problema que o senhor não percebeu. É que os seus não são irrelevantes. O problema é esse. É que o seu partido é relevante para a democracia nos Açores. E interessa termos qualidade nos seus contributos. Não é? O senhor é que disse, apesar de sermos irrelevantes, não. Os senhores. Eu conheço muito bem o contexto que essas declarações foram feitas e não era esse. O problema é que nós queremos conhecer as vossas propostas. O problema é que elas têm que ser concretizáveis. Os senhores não se podem escudar sempre atrás dos meios técnicos e de não terem capacidade para fazer determinado tipo de coisas. Não podem. Os senhores não podem chegar e dizer, bom, não tivemos tempo para entregar a proposta da RTP. Bom, a história do fizemos uma proposta para extrair petróleo porque não tivemos meios. Bom, os senhores têm responsabilidades. Nós necessitamos de uma oposição com qualidade e com proponência. Podem acusar muita coisa. Aliás, os senhores têm que se entender sobre essa matéria. Os senhores não podem, de manhã, acusar o Governo de excesso de medidas e, à tarde, de não governar. Entendam-se, o Partido Socialista e o Governo, que é por ele apoiado, tem sido incansável no combate à crise. No apoio social, em medidas que permitam às famílias conseguirem enfrentar as suas dificuldades. Tem sido fundamental no sentido de conseguir resolver um dos problemas que nós temos, a qualificação dos nossos empregados, com programas sucessivos no sentido de melhorar essas dificuldades. Nós temos sido incansáveis no sentido de conseguir providenciar crédito às empresas, com medidas, com linhas de crédito, com sistemas de incentivos muito favoráveis. E sabe que mais, Sr. Deputado? Nós tivemos consciência disso neste quadro comunitário, no sistema de incentivos Competir Mais. Nós tivemos essa consciência de que é necessário exportar, que é necessário valorizar os nossos produtos e é necessário ter um sistema que ajude a que isso seja concretizado, a que as empresas se juntem, que construam juntas, que ganhem em massa crítica. O senhor chega aqui e critica e acaba por não dizer nada. Senhor deputado, há uma responsabilidade da oposição, do maior partido da oposição, do seu líder, de propor, de ter responsabilidade nas medidas que apresenta. Nós fizemos o nosso papel. Nós apresentamos o programa operacional. Nós apresentamos um sistema de incentivos inédito que aposta no emprego e na competitividade. Nós fizemos o nosso papel. Nós ouvimos a oposição. Nós ouvimos os parceiros sociais. O senhor, quais foram as críticas que o Partido Social Democrata ouviu sobre o sistema de incentivos? Dos parceiros sociais. Diga aqui, quais foram? O programa de incentivos Competir Mais foi elogiado por todos os parceiros sociais. Nós preparamos estes programas porque temos noção da conjuntura que nos encontramos, da austeridade que vem do continente. E na semana passada o Governo da República anunciou uma reposição de rendimento aos funcionários públicos, quando na verdade apresentou um pacote de austeridade de 2.300 milhões de euros. Portanto, nós temos que ter uma capacidade de proponência, uma capacidade de, com responsabilidade, conseguir ajudar as empresas e as famílias em setores que são fundamentais para a nossa economia, percebendo ilha a ilha quais são aquelas que necessitam de ter maior ajuda, maior capacitação produtiva. E é isto que este programa tem em atenção. E é isto que, infelizmente, os senhores se recusam a responder. Recusam a trabalhar connosco para conseguir melhorar estes programas e criticam e acaba por não termos qualquer tipo de resultado. Senhores deputados, aquilo que vos posso dizer é que se o vosso comportamento, a vossa proponência fosse avaliado por este sistema de incentivos, os senhores acabavam por não ser apoiados em praticamente nada, porque a vossa proponência não tem capacidade de ter qualquer tipo de resultados para a economia açoriana. Nós, pelo contrário, continuaremos a trabalhar convosco, com os parceiros sociais, com os açorianos que quiserem continuar a dar o seu contributo para conseguir desenvolver a nossa terra, para conseguir ultrapassar as dificuldades, em suma, para conseguir termos uns melhores Açores preparados para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhor Vice-Presidente, disse Vossa Excelência, eu vou deixar a Câmara acalmar, o Sr. Deputado Bruto da Costa.
Não é preciso, Sr. Deputado, faça favor. Eles vão permitir, eles vão permitir.
É normal, dado o assunto.
Estou a registrar um momento, o Sr. Deputado Bruto da Costa vai acalmar a Câmara.
Pronto, e acalmei. O Sr. Vice-Presidente disse que os problemas são a nossa alegria. A alegria da oposição são os problemas. Os problemas, eu vou citar a sua frase, Sr. Vice-Presidente, para não cometer erros, o senhor é muito rigoroso e eu vou citar a frase. Os problemas são a sua, para alguns, os problemas são a sua alegria. Pronto. São a sua alegria. Eu devo lhe dizer, Sr. Vice-Presidente, que... Ah, não era para mim? Então vou passar essa parte. Então o problema, Sr. Vice-Presidente do Governo, o problema são os resultados. Falta resultados. É isso que nós temos que avaliar. E o que estamos aqui com este debate a tentar perceber é como é que os senhores vão conseguir alcançar esses resultados naqueles indicadores que nós já aqui referimos. Agora, vou-lhe dizer uma coisa. Os senhores é que têm números, é que têm dados. Nós não temos. Nós, as propostas que podemos fazer são daquela análise que fazemos do PO. Não temos dados concretos, salvo aqueles que temos, sabe de quem, Sr. Vice-Presidente? do Instituto Nacional de Estatística, porque os senhores não fornecem dados, os senhores não têm estatísticas, os senhores têm uma estatística menorizada, menorizada, menor em apenas em alguns indicadores que os senhores não querem. Os senhores mandam para o INE, não divulgam aqui. E, portanto, os senhores já tiveram estatística como deve ser, nomeadamente na saúde, que os senhores acabaram. Percebe, Sr. Presidente? Olha, uma das propostas é que investam dinheiro num serviço de estatística como deve ser, que os senhores não têm e não querem, porque favorece-vos as pessoas não conhecerem e nós não nos conhecemos. Sr. Deputado Francisco César, já aqui elogiei a descida na taxa de mortalidade infantil, várias vezes. O senhor é que está falto de memória. Ouça, como não falei neste debate, na taxa de mortalidade geral. Sabe quanto é? A esperança de vida de um açoriano hoje em dia? Sabe quanto é, senhor deputado Francisco César? É cerca de 3 anos inferior a um continental. 3 anos, senhor deputado. 3 anos. 3 anos. Não fui eu que fiz os números, são números do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, a taxa de mortalidade por doença isquémica do coração é o dobro do continente. Por diabetes, a mesma coisa, Sr. Deputado Francisco César. E, portanto, também não falei nesses números, Sr. Deputado Francisco César, mas podia falar. Quanto ao turismo, Sr. Deputado Francisco César, eu tenho aqui alguns gráficos singelos, com certeza, mas olha, número de hóspedes e dormidas em estabelecimentos hoteleiros nos Açores, pronto, está a ver. Desce. Até 2013. Número de hóspedes e dormidas, pronto, está a ver, vem de 1 milhão e 200 mil, como o senhor bem disse, e bem. E agora onde é que está, senhor deputado? Diga lá. Onde é que está? Desceu ou subiu? Em 2013. Finais de 2013. Desceu. Receitas dos estabelecimentos hoteleiros dos Açores. Subiu ou desceu, senhor deputado? Olhe para o gráfico. Subiu ou desceu? Finais de 2013. Os números que eu tenho. Eu tenho números de 2013, Sr. Deputado, desceu. Portanto, podia continuar por aqui abaixo, desceu, Sr. Deputado, e, portanto, o turismo, ainda hoje em dia, tem sido para os senhores num zigue-zague. Ora suecas, ora dinamarqueses, ora franceses, ora espanhol, ora fim. No fim, não deu certo, porque os senhores ainda não criaram um turismo sustentável nos Açores. Pode ser que venha a seguir, não sei. Agora, se a receita é a mesma, não vai dar certo. Se a receita é, em vez de o requalificar, eu requalificar mais, não vai dar certo, Sr. Vice-Presidente. Em vez de o formar, eu formar mais, não vai dar certo, Sr. Vice-Presidente. E, portanto, o grande problema, Sr. Deputado Francisco César, do Governo é falta de resultados. Apresentem resultados. O senhor não referiu, nem me disse como é que vai contrariar os números do abandono escolar, da criação de emprego, como é que vai contrariar? Não é com a mesma receita de até agora. Que sabe o que é que a receita deu em 10 anos? Foi passar de 3% de taxa de desemprego para 17% de taxa de desemprego. Foi o que a receita deu em 3 anos. A receita deu... A crise, senhor. Afinal, o senhor já é dos que diz que havia crise.
Não há crise no país.
Fico por aqui.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Ventura tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Francisco César, o senhor fala e fala sobre os parceiros sociais e sobre a auscultação e sobre participação, e deixe-me ler um parágrafo da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, entregue a 22 de abril deste ano, sobre aquilo que o senhor diz que foi feita essa grande participação. A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores considera indispensável que haja um debate aprofundado sobre as opções e estratégias, e em particular sobre a regulamentação e implementação das ações, e muito em especial sobre a afetação dos recursos. É necessário que este programa operacional altere significativamente o percurso dos anteriores quase comitês de apoio, que não conduziram à criação de uma economia mais autossustentada. Isto foi entregue depois de eu ter dito que tinha havido uma grande participação da sociedade organizada e um grande debate de receba de contributos. E se efetivamente o parceiro continua a dizer isto, é porque não foi feito, como os senhores estão a dizer. A propaganda continua a ser outra vez de frente à realidade. Isto é que é a verdade.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Não, não. É para a interpelação. No sentido de solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental e, sendo assim, vamos interromper os trabalhos para o almoço e regressamos às 15 para concluirmos o debate. Muito boa tarde a todos. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Não, Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Ainda sobre o plano operacional e a discussão que está a decorrer por iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS-PP, gostaria, nesta última intervenção, de me referir a um aspecto que também considero muito importante e sobre o qual há necessidade de não só fazer uma profunda reflexão e avaliação, mas sobretudo introduzir alterações de modo a que os resultados possam ser também aqui nesta área diferentes daqueles que têm sido até agora. É inegável que o esforço que foi feito ao nível do parque escolar é, de facto, muito importante e significativo, embora a representação parlamentar do PCP considere que a concentração escolar em grandes unidades orgânicas...
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
É um erro profundo, vou já terminar, Sra. Presidente. É um erro profundo, aliás, acabou por levar ao encerramento de um vasto conjunto de escolas do primeiro ciclo do ensino básico, com todos os efeitos perversos que isso teve em termos da coesão territorial, de entre outros. E estou a falar de educação. E estou a falar de educação porque é, efetivamente, é necessário que se faça essa reflexão e essa avaliação. Porque a introdução precoce de vias diferenciadas de ensino, como tem sido feito no sistema educativo regional, não resolve o problema, mantém as nossas crianças e jovens no sistema,
deputado,
mas não contribui efetivamente para os resultados. E os resultados são aqueles que todos nós conhecemos, que têm a ver com a forma como está organizado o sistema educativo regional, mas têm a ver com uma coisa que é fundamental, que é com o facto de nós sermos uma das regiões mais pobres da União Europeia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo, o Sr. Deputado Sr. Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, chegados a este ponto do debate, não deixa de ser interessante a fuga para a frente que é feita pelo Governo e pelo Partido Socialista. É que chegamos ao cúmulo de ouvir aqui pela parte, quer do Partido Socialista, quer do Governo, que a oposição apresente soluções, que a oposição apresente propostas, quando é o próprio Governo que não tem soluções, que não tem propostas. E, portanto, é hilariante esta questão de nos virem para aqui desafiar, quando se pergunta qual é a solução para combater o abandono escolar precoce. Não tem. Qual é a solução para terem melhores resultados na educação? Não tem. É mais do mesmo. Qual é a solução para combater o desemprego? Não tem. Agora, antes era o competir, agora o competir mais. Antes era o reativar, agora o reativar mais. Quer dizer, é aquilo que os senhores tanto criticam, atirar dinheiro para cima dos problemas. Atirando dinheiro para cima dos problemas, os senhores não vão conseguir resolver nada. Ou seja, reafirmo, este quadro comunitário de apoio a este programa operacional não vai resolver o problema dos Açores, tal como nós dizíamos relativamente ao pró-convergência que não resolveu,
não resolveu, piorou o desemprego, piorou a saúde e piorou a educação. A educação é gritante, gritante. Fizeram, em vez de apostarem na educação, apostaram no botão. E o resultado está à vista. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu devo, nesta fase final do debate, reafirmar aquela que é a posição do PPM. A questão tem a ver com uma definição de prioridades com que nós concordamos, uma definição de eixos de atuação com que nós concordamos. O que nós temos verificado é que, neste momento, a questão, essencialmente, centra-se, é uma questão de caráter político. E a questão tem a ver com a sua execução e tem a ver com a capacidade de execução. Essa capacidade de execução, essa capacidade de criatividade, essa capacidade de adaptação aos problemas, de energia, de vontade de superar as questões, de vontade de estabelecer uma meta de transformar os Açores numa das regiões mais ricas da Europa, essa vontade desapareceu no projeto político do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido cansado. Após 18 anos de poder, o Partido Socialista não tem hoje criatividade, o Partido Socialista não tem capacidade de resposta e o Partido Socialista arrasta-se no governo. O problema, meus senhores, é um problema político. É necessário que exista renovação. É necessário novas ideias, é necessário um novo espírito para resolver os problemas. Podem dizer-me que o Presidente do Governo Regional é hoje diferente. Mas o problema é que o apoio político que o sustenta, o apoio político e o projeto político é um projeto político velho. É um projeto político sem energia, sem ambição, gasto e visto. E, portanto, é essa a principal questão que nos traz aqui a este debate. A dificuldade de transmitir um espírito de missão, de energia, de os departamentos do Governo, de toda a administração regional, todos os agentes políticos trabalharem com esta energia, com uma energia que tem a ver com a crença absoluta que é possível dar a volta a esta situação. E o Partido Socialista, após quase duas décadas no Governo, já não tem esta energia, já não tem esta mensagem de renovação, já não tem esta capacidade de dar a volta por cima. Esse é o problema mais grave que a nossa região atravessa. E na concretização deste plano operacional, nós vamos ver aquilo que temos visto ao longo dos últimos anos, que é um Governo que gera as existências, um governo que não tem a energia necessária para enfrentar estes problemas e de um governo que enfrenta um problema fundamental. E esse problema fundamental é ele próprio, é a falta de energia, a falta de ambição, a falta de um espírito de missão e de ambição de transformar a região autónoma dos Açores, não numa região ultraperiférica eternamente atrasada, a necessitar de fundos estruturais constantemente e a manter-se num intervalo de desenvolvimento que permite que possa ter acesso, mais uma vez, a partir de 2020, a um novo programa. O que nós queremos, a nossa ambição, tem que ser que este tem que ser o último programa, porque nós temos que sair do atraso económico, do atraso social em que nos encontramos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo mais inscrições, pergunto ao Sr. Vice-Presidente se quer usar da palavra para encerrar o debate. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. O debate que hoje aqui tivemos nesta Assembleia desenvolveu-se procurando olhar essencialmente para o passado. O desafio que colocamos a esta Assembleia em relação ao nosso
Estratégia de Desenvolvimento dos Açores até 2020 é, refletindo sobre o passado, ou analisando criteriosamente o presente, termos uma estratégia concreta e objetiva de assegurar em 2020 uns Açores substancialmente melhores. Para isso, elegemos o emprego como nossa prioridade absoluta. O emprego, efetivamente, a criação de emprego e de mais emprego, é, sem dúvida, a nossa principal prioridade e o principal problema para o qual o Governo é convocado a combater. E isso implica e está refletido em toda a nossa estratégia de desenvolvimento da região. Uma alteração substancial de paradigma, que passa essencialmente por um reforço substancial das dotações afetas aos programas de emprego. Por outro lado, criando condições para que o apoio às empresas seja em maior intensidade, alargando a elegibilidade e, essencialmente, fazendo um novo também paradigma de apoio à iniciativa privada, que assenta, essencialmente, em valorizar não o volume de investimento, mas o efeito do investimento privado na criação de emprego e na criação de riqueza, que assenta também no desenvolvimento de mecanismos de apoio às empresas em todo o seu ciclo de vida e de competitividade, não concentrando o apoio no investimento que a empresa faz, mas criando condições para que as empresas sejam mais competitivas, apoiando a sua capacitação de inovação, de recontratação de recursos humanos, de competitividade e, consequentemente, de criar condições para incorporar a maior riqueza e rendimento na atividade económica. Mas a mensagem final que gostaria de deixar ficar é que este programa que propomos não é um programa para o Governo investir e ter recursos para o Governo. É um programa para os Açores e para a sociedade açoriana. À concretização e execução deste programa, chamamos os municípios, as empresas, as associações e câmaras de comércio, os sindicatos e todas as entidades que vão partilhar destes recursos e que partilham dessa estratégia. Consequentemente, a concretização deste programa não é um programa do Governo de investimentos, um programa de investimentos do Governo, é um programa estratégico de execução de todos os agentes económicos que pretenderem contribuir para o desenvolvimento da nossa região.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Para o encerramento do debate, tem então a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Senhora Presidente, a figura que usamos trouxe a esta Casa a oportunidade de todos os partidos publicamente se pronunciarem e o Governo sobre o Programa Operacional 2014-2020. As soluções são aquelas que o Governo quis apresentar e as críticas são aquelas que nós fizemos. E trouxemos esse tema a debate para esclarecer a sociedade açoriana, para que ficassem esclarecidos sobre o programa que o Governo quer e sobre os fundos que vamos ter à nossa disposição. Outra vez, 1.500 milhões de euros, ou cerca disso, e a conclusão, infelizmente, que tiramos de partida é que partimos para este programa como uma região pobre. E isso acho que é uma conclusão triste de se tirar, que o próprio Governo tira na análise realista que faz do Governo, até agora, e no próprio PO, faz essa análise que partimos de uma região com muitas carências a vários níveis, uma região pobre e que precisa ainda de muito para sair do estado de pobreza em que se encontra e em muitos indicadores na cauda do país e na cauda da Europa. Espero, embora com pouca esperança, porque não se vislumbra que haja uma afetação diferente de fundos daquela que foi até agora, o que se espera é que, para bem dos açorianos, das famílias dos Açores e das empresas dos Açores, que ainda haja tempo de arrepiar caminho e de reafetar fundos a algumas questões que possam, efetivamente, desenvolver a sociedade no seu nível social
económico que é bem preciso para a economia e para as famílias dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica assim encerrado o ponto 2 da nossa agenda.